Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Podemos dar início à sessão. Começando pelo ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 107. Não registando nenhum pedido de intervenção, passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade, na ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Não tem nada a ver com a ata, era apenas pedir que este documento pudesse ser distribuído também por via digital.
Este documento está neste momento a ser corrigido e será distribuído até chegarmos aos outros assuntos já com as correções para o discutirmos aqui em outros assuntos. Está bem? Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre petição número 146/13, solicita alteração legislativa relativamente ao funcionamento e à fiscalização dos atos administrativos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Relator, Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, bom dia a todos. Esta é uma petição apenas subscrita por uma única pessoa, portanto, apenas um peticionário, o Sr. José Manuel Rodrigues de Abreu, que solicita à Assembleia da República que promova um debate que possa conduzir a uma alteração na legislação de funcionamento e fiscalização dos atos administrativos, bem como seja desenvolvida uma plataforma online para efeitos de registro de queixas, por ordem de entrega e de assunto e verificação da respectiva entrada e controle do estado de processo. Tudo para que se obtenha uma maior celeridade e transparência dos procedimentos administrativos. Como é apenas uma petição assinada por um subscritor, não se procedeu à audição do mesmo, mas, no entanto, colheu-se a opinião do Governo, nomeadamente da Sra. Ministra da Presidência e da Administração Administrativa, na qual, na resposta que ofereceu ao Parlamento, reconhece a importância de se transmitir ao cidadão uma informação atualizada quanto ao estado do seu pedido por si apresentado ou do procedimento na qual ele figura como parte, dá conta também de que o Governo está apostado numa política de facilidade de acesso aos cidadãos e à informação relevante sobre os direitos e deveres e que está em curso neste momento, ou que pretende também elaborar um plano integrado de atendimento que vise reforçar os atuais meios de comunicação e informação com os cidadãos. Esta petição, julgo que nada mais oferecerá a dizer sobre o assunto, e neste contexto apenas dar conta de que a mesma, enfim, de que este relatório, caso seja aprovado, deverá, para os efeitos da lei do sistema de petição, ser pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, naturalmente, depois de ser dado conhecimento do teor do mesmo ao peticionário, ser arquivado também nos termos da lei do sistema de petição. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade na ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre os projetos de lei número 405/13 do PCP. Que assegura o direito de declaração de guarda conjunta de nós para efeitos de IRS e 334, e projeto de lei 334/13 do Bloco de Esquerda, garante o direito de declaração conjunta das despesas com dependentes para efeitos do IRS. Dou a palavra ao deputado autor do relatório, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. O presente parecer, portanto, é conjunto dos dois projetos de lei, portanto, o projeto de lei do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, sucintamente, aquilo que o PCP afirma com o projeto de lei é assegurar que os progenitores separados possam apresentar em sede IRS as deduções à coleta por dependente e as despesas dedutíveis atribuídas a esses dependentes. Portanto, e desta forma que os rendimentos e as deduções à coleta referentes aos dependentes sejam considerados nas declarações de rendimento dos progenitores na proporção determinada a quando do divórcio ou da dissolução da união de facto. Portanto, é isto que o PCP afirma pretender com o seu projeto de lei. Portanto, o Bloco de Esquerda pretende que considera que a lei fiscal não pode nem deve depender um efeito fiscal favorável do exercício das responsabilidades parentais da existência prévia de uma relação formal ou material de casamento ou união de facto, antes deve a lei fiscal ter o máximo de abertura a todas as soluções legais possíveis na lei civil e que sejam relativas ao exercício das responsabilidades parentais ou relativas ao seu suprimento. Portanto, estes são o objeto dos dois projetos de lei. Portanto, em relação a esta matéria, neste momento não existem outras iniciativas legislativas, portanto, gestoria-se aquilo que diz respeito aos antecedentes da alteração a estas matérias do Código do IRS, portanto, tanto a Lei do Orçamento de Estado de 2013 como a reforma da tributação das pessoas singulares, portanto, a Lei 82 é 2014 de 2014. O relator exime-se de se pronunciar sobre estes projetos de lei em sede da discussão da apresentação. Portanto, em termos de conclusões, aquilo que é dito é que o grupo parlamentar do PCP apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 405-13, segundo que assegurou o direito de declaração de guarda conjunta de menores para efeitos de IRS. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 434-13 da 2ª Sessão Legislativa, que garante o direito de declaração conjunta das despesas dependentes para efeitos de IRS. Portanto, ambos os projetos de lei obedecem aos requisitos formais respeitantes às iniciativas em geral e aos projetos de lei em particular. E os dois projetos de lei, portanto, visam alterar os artigos 13º, tanto quanto aos sujeitos passivos, o artigo 63 quanto ao agregado familiar e o artigo 78 quanto às deduções à coleta do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Portanto, face ao atrás descrito, tanto a Comissão de Orçamento Financeiro e Administração Pública é ter que os projetos de lei apresentados tanto pelo PCP como pelo Bloco de Esquerda reúnem os requisitos constitucionais, legais e regimentais para serem discutidos e votados pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Deputado Relator. O relatório que apresentou é factual, rigoroso e nada a dizer, a não ser um pequeno reparo relativamente às iniciativas pendentes sobre a mesma matéria, provavelmente na altura em que a nota técnica foi elaborada e que o Sr. Deputado elaborou o relatório e não havia ainda, não tinham dado entrada duas iniciativas legislativas, mas entretanto deram, refirmou uma do PAN, exatamente sobre esta matéria, que é um projeto de lei, e um projeto de resolução do grupo parlamentar do PS. Portanto, eu sugeri ao Sr. Deputado Relator que no ponto, na secção 3, pudesse incluir a referência a estas duas iniciativas que deram entrada posteriormente à elaboração do relatório.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, da minha parte, não há qualquer... Consideramos que faz sentido, tanto na altura e a última vez que revisitei, digamos assim, as iniciativas legislativas, portanto não verifiquei exatamente essa situação, mas com certeza que faz todo sentido que seja acrescentada no ponto 3 do ponto relatório 3, sim. Dos considerantes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, considerando uma alteração ao ponto 3, onde se inclui o projeto de lei da autoria do PAN e o projeto de resolução da autoria do PS, podemos passar à votação. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Bom dia, Sr. Presidente. É só para... Pareceu-me que o Sr. Deputado Cristóvão Queixo leu a COFAP e não COFMA, no parágrafo final. Penso que está mal designada a comissão. No parágrafo final. Ele disse oralmente, disse COFAP.
Está lá a COFMA, não está? Uma tentação para o passado que é qualquer coisa de extraordinário, não é? Porque será, não é? Sim. Muito bem. Essa correção está feita. Introduz-se a alteração que foi sugerida pelo Sr. Deputado Paulo Sá. Vamos passar à votação. Nesses termos, quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade, Sr. Deputado Paulo Sá, julgo. Sim. Muito obrigada. Julgo que agora saltamos para o ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Muito bem, vamos ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Discussão e votação do parecer do Projeto de Lei número 444/13, da autoria do Grupo Parlamentar do CDS-PP, procede à quarta alteração do Decreto-Lei número 228, de 23 de setembro, que criou o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, reforçando as competências do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e promovendo a eficiente colaboração e articulação entre as várias entidades de supervisão financeira, Banco de Portugal, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão, criando um secretariado executivo. Dou a palavra à deputada relatora, Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Os deputados do CDS-PP propõem então aqui uma iniciativa no sentido de reforçar os poderes e as competências do CNSF, em particular criando um secretariado executivo e introduzindo uma regra de rotatividade na sua presidência. Esta iniciativa cumpre os requisitos constitucionais e regimentais e, portanto, poderá ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Passamos então à votação do relatório. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade, de novo na ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Não referi isso no ponto anterior, mas é para ficar em ata. Passamos ao ponto 6 da Ordem de Trabalho, discussão e votação do parecer aos projetos de lei número 445/13, do CDS-PP, que procede à alteração do regime geral de instituições de crédito e sociedades financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei 298/92, 31 de dezembro, adotando medidas restritivas na comercialização de produtos e instrumentos financeiros por parte das instituições de crédito e sociedades financeiras. Projeto de Lei 447/13, também do Grupo Parlamentar do CDS-PP, procede à alteração do Decreto-Lei nº 298/92, 31 de dezembro, que aprovou o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, reforçando os poderes de supervisão do Banco de Portugal quanto aos sistemas de governo societário das instituições de crédito e introduzindo limitações à concessão de crédito a detentores de participações qualificadas em instituições de crédito e Projeto de Lei 448/13, Grupo Parlamentar do CDS-PP, procede à alteração do regime geral de instituições de crédito e sociedades financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei 298/92, 31 de dezembro, impedindo a atribuição de incentivos à comercialização ao retalho de produtos ou instrumentos financeiros específicos e reforçando-se a intervenção do Banco de Portugal nesta matéria. Dou a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apresentarei o parecer deste conjunto de iniciativas do CDS, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, dispensando-me de mais uma vez a ler a epígrafe de cada um dos projetos de leis, porque a senhora Presidente e bem acabou de o fazer. Gostaria apenas de mencionar três aspectos. O primeiro, que são três iniciativas legislativas. A primeira que me cabe em análise é o Projeto de Lei 445, em que o Grupo Parlamentar do CDS-PP propõe um conjunto de iniciativas no quadro da comercialização de serviços e produtos financeiros e, por isso, muito focado numa primeira instância na informação pré-contratual a prestar ao cliente para a sua boa decisão de investimento. Uma segunda dimensão, ainda no quadro deste projeto de lei, que no que diz respeito à qualificação dos colaboradores que participam no processo de transação, e uma terceira dimensão no que diz respeito, por último, aos aspectos inerentes à utilização de canais diferenciados para a colocação destes produtos e serviços financeiros, em particular no que diz respeito a uma separação objetiva no que diz respeito ao gestor de cliente e à função do gestor de cliente. O projeto de lei 447 tem como objeto uma alteração ao artigo 109 do Regime Geral das Instituições de Crédito e diz respeito à limitação quanto à exposição das entidades bancárias, a exposição creditícia das entidades bancárias a detentores de participações qualificadas. E por último, o projeto de lei 448, que se fixa mais nos aspectos inerentes à remuneração e à avaliação de trabalhadores do setor, de entidades bancárias, e que tem como função e atribuição a colocação deste tipo de produtos financeiros. São três projetos-lei, conexos, que alteram normas fundamentalmente do Regime Geral das Instituições de Crédito e que, por isso, o acompanhamento da nota técnica, que o fiz naturalmente, mas que também convido os senhores deputados, permitirá esclarecer melhor o enquadramento destas iniciativas. Dizer que, no enquadramento legal e antecedentes, há um aspecto que gostaria de sublinhar, é o facto de ter terminado a discussão pública e que está sublinhado também na nota técnica do anteprojeto de diploma de transposição da DMIF 2 e do regulamento dos mercados e instrumentos financeiros e que, portanto, esse será um passo seguinte, em particular com alterações não só ao regime geral das instituições de crédito, mas também ao Código dos Valores Mobiliários e que, em grande medida, estes são aspectos que vale a pena, que é importante sublinhar neste momento. Não emitindo eu, neste momento, opinião, até porque me reservo, ou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se reserva essa opinião para a discussão que seguramente poderemos ter em plenário, já que, de forma conclusiva, aquilo que podemos dizer é que estas iniciativas do Grupo Parlamentar do CDS-PP reúnem os requisitos constitucionais e regimentais necessários para serem discutidos por nós em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos passar então à votação do relatório. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade, de novo na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer do Projeto de Lei nº 446/13, Grupo Parlamentar do CDS-PP, procede à oitava alteração à Lei nº 5/98, 31 de janeiro, Lei Orgânica do Banco de Portugal, introduzindo a regra de que o preenchimento dos cargos de direção do Banco de Portugal seja efetuado mediante processo concursal. Dou a palavra à Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Isto é mais uma iniciativa de um grupo de deputados do CDS-PP no âmbito da supervisão e que, neste caso, nesta iniciativa, se propõe introduzir um mecanismo concursal para o preenchimento dos cargos dirigentes do Banco de Portugal e, de novo, é uma iniciativa que cumpre os requisitos regimentais e constitucionais para ser debatida e votada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Podemos então, não registrando nenhum pedido de intervenção, passamos à votação do relatório. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalhos. Apreciação da nota de admissibilidade sobre a petição 284/13 que solicita o não encerramento do balcão da Caixa de Depósitos em São Vicente da Beira. Cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que não está presente, portanto temos que passar ao ponto 9 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar. Também temos que passar ao ponto 10, pontos 8 e 9 estão adiados. Ponto 10, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e do responsável pela negociação da venda do novo banco, Sérgio Monteiro, com caráter de urgência para prestar todos os esclarecimentos sobre o processo de venda do novo banco. Eu, relativamente aqui à expressão caráter de urgência, peço apenas que se olhe para a lista de audições que estão para ser agendadas. E dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O nosso requerimento é muito factual e objetivo, portanto, pouco a acrescentar ao requerimento. Não sei dizer que o caráter de urgência já leva em linha de conta a lista de audições que temos em agenda para, esta, para fazer nos próximos tempos.
Muito bem. Senhor Deputado António Leitoma.
Senhor Presidente, dizer que, naturalmente, relativamente a todas as iniciativas de esclarecimento dos contornos do negócio do novo banco, o PSD está de acordo e, portanto, votará naturalmente favoravelmente este pedido. Queria apenas, mais do que secundar, desenvolver algo que a Sra. Presidente já disse, é que relativamente ao mesmo tema, já para não dizer outras audições sobre outros temas, mas teremos tempo, presumo, que a Sra. Presidente queira discutir isto no último ponto da ordem de trabalhos, há audições, e especificamente as audições pendentes ao Ministro das Finanças, Presidente do Fundo de Resolução e à ex-ministra Maria Luísa Albuquerque, que são relativas também à situação e, por isso, venda do novo banco, logo aprovadas há mais de um mês e meio, ou quase dois meses, e, portanto, era só que no momento da sua concretização a prioridade fosse respeitada, mas não retira minimamente importância, respeito e apoio ao projeto, ao requerimento do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum. Sr. Deputado Cecília Mendes.
Sr. Presidente, também para dizer que o CDS não apenas não se oporá, como apoia este requerimento do Grupo Parlamentar do PR e quaisquer outros requerimentos que permitam ter esclarecimentos sobre o novo banco e a negociação e o acordo a que se chegou no novo banco. Eu creio é que temos que olhar também com alguma atenção para estes calendários, porque é importante que estas audições decorram com proximidade umas das outras, sob pena de se tornar difícil fazer uma análise dos assuntos e começa a ser um calendário um tanto ao quanto extenso.
Sr. Deputado Paulo Sá, não...
Sr. Presidente, só para dizer que acompanhamos o requerimento do Grupo Parlamentar do PS.
Muito bem. Como precisamente a lista que foi distribuída, que vai ser distribuída uma versão com algumas correções, serve para, em outros assuntos, estabelecermos aqui uma metodologia definitiva e para que eu possa, de novo, ter uma conversa com o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares no que diz respeito às entidades que integram o Governo ou que dependem do Governo, para que se possa ter aqui alguma lógica na organização dos trabalhos. Vamos passar à votação, então, do requerimento. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 11 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para que a COFMA solicite ao TAU a elaboração de um estudo sobre as condições do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução.
Sr. Presidente, eu creio que o requerimento é muito autoexplicativo. Há, nesta altura, 15 dias, 16 dias, foi tornado público que o Governo renegociou as condições do empréstimo com o Fundo de Resolução. Naturalmente que não é... O que está em causa não é ter existido uma renegociação, era natural e normal. São os termos que foram acordados nessa resolução. Parece-nos, pelos cálculos que preliminares que fizemos com a informação de que dispomos, que pode haver aqui, em resultado das condições concretas acordadas, e três aspectos essenciais, que é o prolongamento da maturidade para 32 anos, portanto é estendida mais 30, fica com 32, com o pagamento do capital só ao final e com uma fixação de juros significativamente inferior ao custo de financiamento da República para um prazo equivalente, ou, se quiser usar outra medida, considerando alguma fungibilidade ou a fungibilidade do dinheiro, algo que aproxime do custo médio de financiamento da República, e, portanto, parece-nos ter resultado destas condições concretas, que, como digo, não é a questão de ter havido uma renegociação, foi a questão de fazer uma renegociação que aparentemente concede ao Fundo de Resolução e por isso aos bancos que o financiam condições que são melhores, bastante melhores do que aquelas que o Estado suporta para suportar o financiamento e para se financiar, para conceder um empréstimo no mesmo prazo e portanto, mas isto é uma impressão que o PSD tem, não é apenas o PSD, não são apenas economistas ou analistas financeiros na área que possam ser conotados com a área política do PSD. Recordo que um iminente economista, que até creio que participa no grupo de trabalho da dívida pública do PS, Bloco de Esquerda, fez uma conta, tornou pública num jornal, que estima uma perda no valor atualizado líquido dos pagamentos na ordem de mais de 1.000 ou 2.000 milhões de euros, mas eu acho que nestas coisas nada como ter dados o mais objetivos possível, e portanto, se existe uma entidade de apoio aos deputados e a esta comissão, que para quem estes cálculos são obviamente uma tarefa relativamente fácil, entendemos que é conveniente pedir a esta entidade que faça essa conta para que se perceba. Esta renegociação tem custos em termos de valor atualizado dos pagamentos relativos a este empréstimo. É preciso saber quanto estes custos são para que os portugueses saibam. Nós pedimos algumas vezes, o Governo não respondeu. E, portanto, pedimos agora ao tal que faça esta conta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada contra que a UTAU faça o cálculo, mas tem que ser um cálculo que a UTAU possa fazer. E o requerimento do PSD, tal como está apresentado hoje, não permite um cálculo do alongamento das maturidades. E porquê? Nós não podemos calcular o custo do alongamento de maturidades e de definição de uma taxa de juros sem terem por base o cenário base, porque o custo tem que comparar com o cenário base e tem que partir do cenário base. Ora, o cenário base, e o PSD se quer calcular qual o custo de o Governo ter feito o que fez, tem que dizer qual era o empréstimo, o cenário base alternativo, que permite a comparação entre os dois valores. E porquê? O empréstimo inicial ao Fundo de Resolução vencia uma taxa de 2% e andava em torno dos 2, 3%, só que tinha uma maturidade até 2016. Depois, este Governo, em 2016, alongou a maturidade para 2017 e depois foi obrigado a alargar a maturidade para 2046. Ora, nós podemos achar que alargar a maturidade para 2046 é um custo. Então temos que ter como cenário base um cenário base no qual não alongar as maturidades e exigir todo o empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução era exigível primeiro em agosto de 2016, se não me engano, e agora dezembro de 2017 foi o que o Estado português fez. Ou seja, se eu emprestar dinheiro ao Manel, 1 milhão de euros ao Manel, e o Manel não puder pagar, se eu emprestar dinheiro a alguém que não pode pagar e depois dizer, afinal vou ter que reestruturar este empréstimo e fazê-lo a 100 anos, eu não estou propriamente a incorrer num custo, porque o empréstimo original, pura e simplesmente, não era cobrável. Ou se fosse cobrável, tem que se pedir ao tal também para calcular quais os custos de exigir esse empréstimo ao setor financeiro português e, nomeadamente, à Caixa. Eu lembro apenas que o empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução é superior a 4 mil milhões de euros, que a maturidade original era agosto de 2016. Este Governo aumentou-a para dezembro de 2017 e agora até 2046. Para o tal calcular o custo de alongar a maturidade até 2046, tem que ter também, tem que incluir nesse cálculo o custo alternativo, ou seja, o custo de oportunidade, num certo sentido, de exigir já em dezembro deste ano 4 mil e tal milhões de euros ao sistema financeiro português. Eu lembro apenas que estes 4 mil e tal milhões de euros são quase o dobro de toda a capitalização bolsista do sistema financeiro português. Ou seja, se alguém aqui acha que um passivo que é o dobro da capitalização bolsista de todo o sistema e que implicaria que em dezembro de 2017 a Caixa pagasse imediatamente ao Estado português mais de 1 mil milhões de euros, então que inclua isso no requerimento, porque o Partido Socialista só aprova um requerimento que inclua os custos todos, porque senão nós não estamos a calcular custo nenhum de alongar maturidades. Porquê? Porque partimos de um cenário base pura e simplesmente irrealista e que não pode ser tido em conta. E, portanto, ou temos um requerimento que implica calcular tudo, e aí é que podemos falar de um verdadeiro custo ou de uma borla aos bancos, como prefere o PSD, ou estamos a pedir ao tal para fazer um cálculo que pura e simplesmente não está correto. Porque nós não podemos calcular o custo de reestruturar um empréstimo sem ter por base qual a viabilidade desse mesmo empréstimo. Ora, se ele não é viável e se o cobrar tem ele próprio um custo para o Estado, basta dizer que quanto é que seria o custo do Estado da Caixa pagar mil e tal milhões de euros em dezembro deste ano? Esse custo da Caixa pagar mil e tal milhões de euros em dezembro deste ano ao Fundo de Resolução, imediatamente, tem que ser um custo incluído na reestruturação do empréstimo. Porquê? Porque senão nós não estamos a calcular aquilo que o PSD quer, que é o custo de reestruturar e de fazer essas alterações. E, portanto, nós pedíamos ao PSD que acrescentasse isso no seu requerimento, e aí o Partido Socialista não terá qualquer problema em aprovar, porque aí sim estaremos a pedir efetivamente ao tal que calcule aquilo que o PSD quer, que é o tal cálculo.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Da parte do PCP, também não há qualquer objeção que solicite ao tal o cálculo dos fluxos de pagamento, quer nas condições atuais, quer nas condições existentes anteriormente. Mas entendemos que, aliás, na linha daquilo que o Sr. Deputado João Galamba acabou de dizer, que devia ser ainda avaliada as condições de pagamento do empréstimo em cada um dos cenários. E que o tal deve também fazer este trabalho. Ou seja, não só calcular, tendo em conta a taxa de juros, a maturidade, carências, etc., aquilo que é o montante que o Estado vai receber ao longo de X anos, nos diferentes cenários, como é preciso também analisar as condições de pagamento desse empréstimo nos cenários existentes, quer anteriores, quer no cenário atual. E analisar a respectiva viabilidade de pagamento em cada um dos cenários. Portanto, isto é que permite fazer uma avaliação rigorosa da situação. Portanto, da nossa parte, não há qualquer objeção a que se incumba ao tal de fazer estes cálculos, mas sugerimos ao grupo parlamentar do PSD que no seu requerimento inclua um ponto 4 de avaliação das condições. Não sei se o deputado Leitão Amaro está a ouvir. Está a ouvir. A sugerir ao PSD que inclua um ponto 4 no seu requerimento, a seguir ao 3, de avaliação das condições do pagamento de empréstimo, nas condições atuais anteriores e respectiva viabilidade, complementando a informação que é pedida nos pontos 1, 2 e 3. Dessa forma, não temos também qualquer objeção, nada a opor a que se peça ao tal uma análise detalhada desta situação.
Deputado João Galamba.
Eu penso que também talvez fizesse sentido incluir no requerimento, só que isso cria um problema que inviabiliza o cálculo. Não, é que inviabiliza o cálculo, mas é algo que deve ter sido em conta. É que eu há pouco disse que era agosto de 2016, não era, era junho de 2016. Só que também não era um empréstimo exatamente com maturidade a julho de 2016. Porque o empréstimo, de facto, tinha uma maturidade em junho de 2016, mas depois tinha uma adenda que era na medida em que possam. Ora, eu não sei como é que é o tal vai calcular o custo de oportunidade de fazer, ou seja, o custo de não fazer isto, porque na realidade, apesar do empréstimo ter uma maturidade primeiro de junho de 2016 e depois de dezembro de 2017, esta maturidade na realidade era ficcional, porque depois havia eles cumpriam esta maturidade se pudessem. Se pudessem. Eu fazia notar apenas que também o deputado António Leitão Martins aqui que perguntaram, eu não tenho conhecimento de nenhuma pergunta feita ao Governo, nem nenhum requerimento feito ao Governo sobre esta matéria, mas mais não tenho conhecimento de nenhuma pergunta feita à entidade que em parte exigiu que isto fosse feito, que é o regulador do setor financeiro. E porquê? Porque exatamente a condição de pagavam se podiam era determinada pelo Governador do Banco de Portugal, pelo Supervisor Prudencial. Porque é o Governador do Banco de Portugal que em cada momento, para além das contribuições ordinárias que já existem e que foram aumentadas pelo atual Governo, e segundo sei, PSD votou contra no orçamento de 2016, não me lembro do que é que fez o CDS, mas o PS aumentou as contribuições dos bancos para o Fundo de Resolução e o PSD não acompanhou. E o que vai acontecer, na verdade, é que os bancos vão pagar até 2046 a contribuição ordinária, revista em alta por o Governo do Partido Socialista com o voto contra do PSD, e nós temos que incluir todos estes dados nos cálculos da UTAU, porque mesmo que nós dissessemos que o empréstimo era inteiramente reembolsável em junho de 2016 ou em dezembro de 2017, o que na realidade se ia passar era quando nos aproximássemos dessas datas, neste caso quando nos aproximássemos de dezembro de 2017, O supervisor prudencial diria: os bancos não têm condições de capital para aumentarem as suas contribuições face à contribuição ordinária que foi aumentada pelo atual governo, recorde-se, e, portanto, vão ter que ter uma nova extensão da maturidade. O que é que aconteceria neste caso, e por isso é que é importante incluir estes cálculos todos, e por isso é que é importante o ponto feito pelo deputado Paulo Sá? Nós temos que ver exatamente quanto é que, prudencialmente, os bancos podem pagar. E, portanto, esse requerimento tem que ser. Pela simples razão... Não interessava. Por isso é que o Partido Socialista sempre disse que isto não era uma dívida dos bancos. Porque se fosse uma dívida dos bancos, tinha que estar compassivo nos bancos. Por isso é que nós sempre dissemos que o Fundo de Resolução e a Resolução tinha custos para os contribuintes. Porque a única maneira dos bancos efetivamente pagarem a dívida que têm ao fundo é nos termos em que nós agora o fizemos. Agora, o fundo, na verdade, é dos bancos, no sentido em que eles o pagam. Só pagam até 2046 e como a taxa de juros tem que ser mais baixa para poderem fazer. Agora, nós não podemos fazer um requerimento ao tal para calcular o impacto financeiro disto sem ter em conta toda a realidade e todas as variáveis relevantes.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu nunca ouvi uma declaração de não oposição com tantos xis. Acho que é das primeiras vezes que ouço tantos xis numa declaração de não oposição. O CDS não só não se opõe, como apoia. Sem xis. Que se faça a conta. Mas não deixo de reconhecer a evolução do Partido Socialista, que aparentemente sempre disse que o Fundo de Resolução tinha custos para os contribuintes. Sempre disse, exceto na sexta-feira passada, em que o Primeiro-Ministro disse exatamente o contrário, disse que não tinha nenhum custo para os contribuintes. Portanto, convém que se decidam qual é o argumento que vão utilizar, porque os dois ao mesmo tempo é que se torna um tanto estranha a discussão.
Sr. Deputado João Galamba.
É só para dizer à Sra. Deputada Cília Meireles que o que o Primeiro-Ministro falou foi da venda, a venda do novo banco e não do alongamento das maturidades.
Sra. Deputada Cília Meireles.
Ó, Sra. Presidente, a citação que eu fiz do Sr. Deputado João Galamba é sobre o Fundo de Resolução e, como é óbvio, quando se referiu à venda do novo banco, o Sr. Primeiro-Ministro falou das responsabilidades do Fundo de Resolução e disse que elas não traziam nenhum encargo para os contribuintes, que é exatamente o contrário do que o Sr. Deputado acabou de dizer há um minuto atrás. É extraordinário, quer dizer, é o contrário.
Senhora Deputada, existe na economia uma coisa chamada custo-oportunidade. E o que acontece é que não tem custos face ao custo-oportunidade que vocês criaram. O ponto é este, aos senhores deputados. Vamos lá ver se nos entendemos. A partir do momento em que o Fundo de Resolução intervém sem dinheiro e o Estado tem que pôr lá 3.900 milhões de euros, está criado um custo para os contribuintes. E porquê? Porque como esse empréstimo não é inteiramente reembolsável, nem num ano, nem em dois, a reestruturação desse empréstimo torna-se essencial para o pagamento desse mesmo empréstimo. E, portanto, sim, em termos de custo-oportunidade, face à melhor alternativa, a reestruturação do empréstimo para 2046 e a criação de um juro que seja compatível com o cumprimento dos rácios prudenciais dos bancos, sim, tem zero custo para os contribuintes. Porquê? Porque a alternativa é que tem. Pronto, não sei se está devidamente explicado ou não, mas é esta a explicação.
Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, senhores deputados, tenho uma inscrição, senhor deputado António Leite Almar.
Senhora.
Senhor deputado António Leitão Amaro, vamos aqui fazer um compasso de espera. Vamos fazer um compasso de espera. Eu não sei se o senhor deputado João Almeida se quer inscrever para falar a seguir. Não sei se quer, não me está a ouvir, mas penso que já estamos. Senhor deputado António Leitão Amaro.
Eu vou tentar manter esta, pelo menos a minha intervenção, no plano mais objetivo possível. O exercício que aqui se pede é um exercício que compara o valor do empréstimo com o valor
do novo empréstimo. Compara os dois, é isso.
Senhor deputado João Galamba, vamos ouvir o senhor deputado António Leitão Amar.
O valor do empréstimo com o valor dos pagamentos acordados com o devedor, pelo método financeiro básico de fazer a valorização ou o cálculo do valor atualizado líquido desses pagamentos. E pedimos isso relativamente às novas condições do empréstimo, pedimos isso exatamente, Sr. Deputado Paulo Sá, relativamente às anteriores condições do empréstimo, porque o ponto 2 é exatamente o que o Sr. Deputado Paulo Sá diz, é o valor atualizado resultante das condições vigentes antes da renegociação. Espera. Deixe-me dizer. E, portanto...
Vamos ouvir o senhor deputado António... Vamos depois... ouvir aos senhores deputados. O autor do requerimento é o grupo parlamentar do PSD. Ouvimos as posições dos tantos grupos parlamentares. O senhor deputado António Leitão Amar está aqui a dar-nos a fundamentação do requerimento tal como ele foi formulado. Vamos ouvir, por favor.
Fazer dois exercícios, que são relativamente simples, e o terceiro mais simples ainda, porque é uma operação aritmética de comparação, portanto, de diferença entre o valor atualizado líquido dos pagamentos do novo empréstimo, entre o valor atualizado líquido, o primeiro apura-se o valor atualizado líquido das novas condições, dos pagamentos ao abrigo das novas condições, e depois calcula-se o valor atualizado líquido dos pagamentos de capital e juros nas condições prévias. E, portanto, é a avaliação financeira dos números e das condições que estavam disponíveis. A questão que o Sr. Deputado Paulo Sá coloca, que eu acho que foi basicamente tentar pôr aquilo, de alguma forma, num conceito daquilo que o Sr. Deputado João Galamba diz, é tentar pôr índices de probabilidade de execução em cada um dos valores atualizados. É basicamente isto que o Sr. Deputado João Galamba diz. Não podem fazer o cálculo que o tal poderia fazer do segundo indicador, do valor atual do fluxo resultante das condições vigentes antes da renegociação, para ser verdadeiramente valorado, tem que ser ponderado pela probabilidade de cumprimento. É esse o ponto que diz. Em termos financeiros e de cálculo, é isto. O ponto é, isto é um exercício adicional.
O cálculo financeiro é isso.
Vamos ouvir o senhor deputado António Leitão Amar até ao fim. Vamos ouvir o senhor deputado António Leitão Amar até ao fim.
Há uma coisa que não é verdadeira, é que as duas alternativas únicas, como se isto fosse uma escolha de um ou de dois, binária, é que ou era este acordo com estes anos, pagamento bullet no final e com a taxa de juros acordada inferior aos custos que a República tem para prazos equivalentes ao para o seu stock, ou um incumprimento. E isso não é verdade. É evidente que não se esgotam as probabilidades aqui. E repara, Sr. Deputado João Galamba, para que seja claro, o PSD nunca disse que o empréstimo nunca devia ter sido renegociado, ou que o problema é ter sido renegociado. O problema não é esse. São as condições acordadas na renegociação. Não há o elemento de prazo só por si não diz nada. Os 30 anos até podiam ser aceitáveis se fossem acompanhados com um escalonamento do pagamento de capital ao longo da vida do empréstimo e com uma taxa de juros que não fizesse que fossem os contribuintes, parece-nos, a perder. O ponto é este. O ponto é este e, portanto, aquilo que nós sugerimos é o seguinte: percebemos a preocupação, eu não vejo assim de repente como é que nós conseguimos sugerir ou encontrar, propor um critério de avaliação de probabilidade com o mínimo de objetividade sobre o cumprimento do primeiro cenário, e não sei, se a ideia é comparar todos os cenários possíveis, quantos cenários é que os grupos parlamentares querem que sejam comparados, de outras renegociações alternativas. O que nós sugerimos é isto, sem fechar minimamente a porta e a disponibilidade para que se peçam ao tal outras coisas com objetividade, que o tal possa analisar. É este requerimento ser votado tal como está, e a disponibilidade que nós temos para nos próximos dias e se poder encontrar uma formulação para aditamento ao requerimento conjunto da Comissão adicional para que outras coisas possam ser ponderadas com esta ideia. Aquilo que estão a querer é que se introduza no cálculo da UTAU, ou no cálculo que fosse aqui feito, um juízo de probabilidade de cumprimento. Como é que isso se faz? E, em segundo lugar, que quaisquer outros cenários possíveis entre a solução que foi acordada e a solução de não renegociar sejam ponderados também. Porque se é isso, é o custo, o único cenário alternativo não é o incumprimento. Aquilo que aqui está é uma operação muito mais simples. É quanto é que vale o empréstimo renegociado. É isto. Não é nenhuma outra ponderação. Não é nenhum acrescento adicional. Se os deputados queiram formular, que se faça. Agora, isto é uma coisa objetiva e simples. E, por isso, nós gostaríamos que ele fosse votado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Galamba e depois a seguir o Sr. Deputado Paulo Santos.
Nós só podemos calcular o custo deste novo empréstimo se tivéssemos o valor do anterior. O meu ponto é que a UTAU não tem condições para calcular o valor atual líquido do empréstimo original. E porquê que não tem? A não ser que avance com hipóteses. Porque nós podemos dizer que o empréstimo original era devido a dezembro de 2017, integralmente. Se o PSD... Não, tudo bem. Não, mas se o tal calcular, vai ter que avançar com hipóteses. Pode ser uma hipótese de... É tudo exigível a dezembro de 2017. Se o PSD quiser ter esse como cenário base, pode pôr isso, mas tem que escrever... Portanto, o que nós temos é que delimitar o cenário base. O PSD pode dizer, não, nunca era a nossa intenção, exigir o reembolso total a 2017. E para nós um cenário mais... O meu ponto é, tem que se fechar um cenário base para ter um termo comparativo. O PSD tem que escolher, porque o que nós estamos a comparar no fundo é a diferença entre dois valores atuais líquidos. E o meu ponto é, sem clarificar exatamente o que é que o PSD entende que era o cenário base, a UTAU não pode calcular isso sem que a própria UTAU avance com hipóteses. Nós não vamos atribuir à UTAU a responsabilidade de dizer assim, a UTAU faz os cálculos com base na total exigibilidade deste empréstimo em dezembro de 2017. O PSD pode propor uma alternativa, quer dizer, o que seria, se o prazo de 2046 não é relevante, perguntar assim, qual a diferença de custos e em contribuições anuais entre um cenário com a taxa de juros equivalente à taxa de juros. Tem é que definir um cenário base, o meu ponto é este. Não se pode dizer ao tal, compare este, que está totalmente delimitado, com uma coisa que não está delimitada e que nós não conseguimos perceber bem. Porque há uma diferença entre dizer que é todo exigível a 2017 ou que apenas há as contribuições fixas atuais e pode haver extraordinárias até um limite X, que é o limite do cumprimento de rácios de capital. Nós temos que delimitar o cenário base para comparar os dois valores. Senão não estamos a comparar dois valores. O meu ponto é só esse. Pá, e acho que é claro. E acho que é sério. Não estou... deputado Leitão Mário, nós para calcular dois valores atuais líquidos, temos que poder calcular o primeiro valor atual líquido e, portanto, temos que dar hipóteses. E o PSD tem que pôr no requerimento se o primeiro empréstimo, que é aquele contra o qual quer comparar o atual, era totalmente exigível a dezembro de 2017, e se não, então quais eram os termos desse empréstimo? Mas o PSD tem que fornecer esses termos para que o tal possa fazer o cálculo, porque senão o tal não tem base para calcular a diferença, portanto não tem base para cumprir o requerimento feito pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Leitão Amaro, que referia que a certa altura a nossa proposta do PCP já estaria contida no ponto 2, eu gostava de clarificar este aspecto. O que o PSD propõe, e nós não nos opomos, é que existindo um conjunto novo de condições para o empréstimo, com base nessas condições, se faça um cálculo para se atingir um valor. Pede também o PSD que, com base nas condições existentes anteriormente, se faça o mesmo cálculo para se atingir um valor e que se compare estes dois valores. E nós entendemos que deve ser feita mais uma coisa, que nem a 1, nem o 2, nem o 3 do requerimento do PSD, que é a avaliação das condições de pagamento do empréstimo nos vários cenários, antes e depois, e a análise da viabilidade do pagamento desse empréstimo em cada um desses cenários. Que é diferente pegar nas condições, e com base nas condições são estas, acabou, faz-se um cálculo, e outra coisa é pegar, analisar e analisar a viabilidade do pagamento do empréstimo com base nessas condições. O ponto 4. A minha sugestão é que o PSD pudesse, no seu requerimento, acolher este ponto 4, complementando aquilo que proponho. E não tenho nenhum problema em votar este requerimento, mas entendo que esta componente deve ser feita. Portanto, condições são as que existem, ou existiam, que permitem fazer cálculos objetivos. Outra coisa é a análise dessas condições. Levanta-se a questão, e o Sr. Deputado levantou a questão, e na troca aqui de partes também, como é que se faz essa análise das condições e o estudo, a análise da viabilidade do pagamento de empréstimo em cada uma das situações. Eu diria, deixava isso aos especialistas, aos técnicos da UTAU. A UTAU podem ser incumbidos nisto, terão que assumir um conjunto de pressupostos que explicarão no seu relatório e explicando as conclusões a que chegam. Portanto, eu não me atreveria aqui a fazer o requerimento e a juntar a isto exatamente ao tal como é que deve calcular e fazer exatamente pressupostos a assumir. Eu diria que seriam os técnicos da UTAU que no âmbito do seu trabalho corrente irão adotar uma metodologia que explicarão e com a qual se pode concordar ou discordar, mas farão da sua metodologia, aliás, como fazem sempre nos diversos trabalhos que são solicitados por esta Comissão. Em resumo, poderemos votar o requerimento do PSD desde que ele englobe o ponto 4. Se o PSD optar, e tem todo o direito, o requerimento é seu, de não englobar este ponto 4, nós votaremos contra o requerimento do PSD e faremos um requerimento alternativo oral, que incluirá os três pontos do PSD, mais o quarto nosso.
Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, tentar ver se chegamos a algum ponto. Em primeiro lugar, o número 1 é um exercício autossuficiente, que não é um exercício de comparação com condições prévias ou com condições posteriores. É. O ponto 1 não é comparação, é o ponto de calcular qual é que é o valor do empréstimo com as condições que foram acordadas, sem comparação. Se quiserem, é um exercício de comparação com o valor do empréstimo. E, portanto, Portanto, se nós... Eu vejo aqui duas hipóteses. Votamos o requerimento apenas com o ponto 1, que para nós verdadeiramente é o que interessa. É percebermos qual é que é isto. Não. Segundo. Segunda hipótese. Votamos o requerimento integralmente como está e imediatamente a seguir, sendo o compromisso do PSD de votar favoravelmente, em voto separado, em requerimento separado, votamos o requerimento do PCP. E eu explico, Sr. Deputado Paulo Sá, o ponto é este. Os dados para cálculo dos primeiros três pontos são dados autossuficientes. Os dados são autossuficientes.
O ponto 2 não são.
Espera. O que o Sr. Deputado João Galamba está a querer dizer, os cálculos são... E os dados são perfeitamente autossuficientes. Quer é introduzir um juiz adicional e uma variável adicional. Mas isto vale para o mesmo empréstimo, vale para o empréstimo do ponto 1, quer dizer assim, ok, o valor é este. Então, mas e se o nível de... Se o cumprimento... Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que toda a gente tem noção. O que o acordo prevê é que em 2046, de uma vez, o Fundo de Resolução pague os 3.900 milhões de euros. Isso também é um bocadinho incerto. Há sempre incerteza no cumprimento das obrigações. Isso vale para qualquer ponto. Não, ouçam, deixa-me ver o ponto. O ponto é um exercício, é possível, implica acrescentar algo que é arbitrário, que são indicadores de probabilidade. É isso que o Sr. Deputado Paulo Sá, eu acho que exprimiu perfeitamente o ponto. E, portanto... É evidente, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que o conhecimento do valor atualizado líquido dos pagamentos de um empréstimo permitem extrair conclusões.
Desde que pagata. Por isso não permite tirar conclusões.
Isso aplica-se a qualquer empréstimo.
Todos os empréstimos. Porque o vosso também
é
mais
pagável. O valor atual líquido de empréstimo é sem quanto é a probabilidade.
Vamos ouvir...
Todos os empréstimos...
Vamos ouvir...
É evidente que o cálculo de valor atualizado líquido não comporta, como uma das variáveis do seu cálculo, a probabilidade do cumprimento. O que existe, o que se quer fazer...
Senhor deputado António Leitão Amaro...
Todos os empréstimos têm probabilidades de cumprimento diferentes e todas elas são arbitrárias. O exercício que está aqui é um exercício simples e objetivo. O PCP propôs que a UTAL, para além de avaliar isto, avaliasse a probabilidade de cumprimento das condições. Pronto, as condições de cumprimento, eu não sei se isso é uma análise jurídica, se é uma análise quê, mas o que é que quer dizer com a análise, era importante esclarecer, porque eu acho que verdadeiramente o que quer...
Faz parte das condições do próprio empréstimo.
Quando é que nós conseguimos ouvir uma... Sr. Deputado João Galamba,
vamos ouvir o Sr. Deputado António Leitão Amar, que tem sido sistematicamente interrompido, é verdade? E não conclui o raciocínio por isso mesmo. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Senhora Presidente, o ponto 1, eu volto a repetir, o ponto 1 é autossuficiente e se os senhores deputados insistem do Partido Socialista que o ponto 2 e o ponto 3 não devem poder ser feitos ou não querem que sejam feitos e o PCP entender a mesma coisa, nós estamos disponíveis para que o requerimento seja aprovado apenas com o ponto 1. Como alternativa, que é aquela que preferimos e, portanto, propomos, é que seja votado o requerimento como está e, imediatamente a seguir, ser votado o requerimento do PCP oralmente com aquele ponto adicional e votado imediatamente a seguir e nós votamos favoravelmente. São dois requerimentos autónomos, não temos problema nenhum. Ambos são requerimentos, ficam... como requerimentos da Comissão aprovados no mesmo momento. O ponto é, como, e a razão é muito simples, e é transparente, Sr. Deputado, é esta. Nós temos dúvidas que a subjetividade que comporta a avaliação de probabilidades que o PCP sugere, que é relevante, nós não discutimos isso, ser ponderada é evidente, mas que possa resultar em a UTAU a ter mais restrições ao cumprimento desse mandato. Mas queremos pedi-lo e queremos pedi-lo no mesmo dia, aceitamos pedi-lo no mesmo dia. E, portanto, votaríamos o requerimento do PSD imediatamente a seguir o do PCP, 1.123 e depois o ponto 4. E depois o ponto do PCP, imediatamente a seguir, votamos tudo a favor.
Deputado João Galamba.
Não sei se... Valor atual do fluxo resultante das condições vigentes antes desta renegociação. Ou se define que o empréstimo não é aquilo que era, porque o empréstimo original, o prazo de maturidade era meramente indicativo. E depois havia uma condição que era, se puderem, pagam. E, portanto, o que é que acontecia quando nós chegámos a essa maturidade? O Banco de Portugal dizia, só podem pagar as contribuições ordinárias e, portanto, a maturidade tem que ser revista. Eu gostava que alguém me explicasse, e a deputada Inês Domingues, que trabalha nestas áreas e que está aí sempre a dizer que isto é demagogia, eu gostava que a deputada Inês Domingues ou a deputada António Leite Omar me dissessem assim, qual é o valor do empréstimo, qual é o valor do empréstimo cuja maturidade é variável e está sempre a mudar? Como é que se calcula isto? Expliquem-me lá como é que se calcula isto. A não ser que digam, afinal não é variável, esta condição que era parte integrante, reparem, é que esta subjetividade e esta aleatoriedade era parte da condição inicial, ou seja, isto não é uma subjetividade que eu estou aqui a incluir, não, o empréstimo original tinha esta especificidade, e por isso é que não era bem um empréstimo, porque diziam, tinha uma maturidade indicativa. E depois logo se ia se pagar. Portanto, sim, isto faz diferença no cálculo, porque ter um empréstimo que tem uma maturidade fixa e ou pagam ou são executados, tem um valor. Um empréstimo que tem uma maturidade de, epá, logo se vê, se não puder a gente vai adendo a maturidade, tem um valor diferente. E como o requerimento do PSD diz ipsis verbis, calcular o valor atual do fluxo resultante das condições vigentes, como as condições vigentes são, pagam, se puderem e logo se vê, este valor não é calculável objetivamente, a não ser que aí sim, arbitrariamente, se imponha uma hipótese, a dizer, vamos desconsiderar os impactos prudenciais e assumamos como hipótese teórica que o empréstimo era inteiramente reembolsado no dia em dezembro de 2020. Mas tem que se impor alguma coisa, assim não dá para calcular.
Há aqui discussões paralelas. Bom, mas eu, Sr. Deputado João Galamba, já terminou? Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado João Galamba.
Eu estou aqui a colocar questões que me parecem... Imagine... O deputado António Leitão Mar tem toda a razão. O valor atual do fluxo de pagamentos de contas novas condições de empréstimo, isso é até 2046 paga X. Depois pode até introduzir uma... depois logo se vê se podem pagar os 4 mil e tal milhões no final. Mas podemos calcular o fluxo de pagamentos. Podemos ter um valor objetivo para isso. Agora vamos lá calcular o número 2. Qual é o fluxo de pagamentos de um empréstimo que, na realidade, não tem uma maturidade e, portanto, não tem um fluxo objetivo de pagamentos? A não ser que digam, desconsideramos isso, alteramos nós o próprio empréstimo como tal e impomos arbitrariamente que, sim, era tudo devido até 2017. O problema é que o empréstimo original não era esse. Se acham que um empréstimo que não tem uma maturidade fixa, que é logo que se vê quando é que podem pagar, tem um valor objetivo, pode ser calculado com o tal, apresentem, o Partido Socialista não vos acompanhará nesse requerimento, porque isso é pura e simplesmente não calculável, nos termos em que o dizem.
Sim, Sra. Presidente, relativamente a esta questão que agora foi levantada pelo Sr. Deputado João Galamba, efetivamente a UTAU poderia fazer o cálculo partindo do princípio que o empréstimo seria totalmente pago até finais de 2017 e obter um valor, mas exatamente porque, eu penso que todos os presentes concordarão com isto, que era completamente irrealista que os bancos pudessem pagar a dívida até final de 2017. Objetivamente, é realista. Daí é que ter proposto acrescentar 1.4, que é analisar as condições. A metodologia que o tal utilizará será a sua própria metodologia. Com certeza chegará também à conclusão que não havia, objetivamente, possibilidade de liquidar o empréstimo todo até a final de 2017, até analisando a situação dos bancos, porque tem a ver a condição com os rácios de solvabilidade dos bancos, poderá considerar sinais alternativos de melhoria da solvabilidade do rácio de forma que permitisse pagar em X anos, mas eu deixaria isso para o tal assumirá as hipóteses consideradas adequadas e depois apresentará os seus resultados com base nesses pressupostos. Como disse, não me atreveria agora a dizer aos técnicos do tal, olha, pedimos este cálculo, mas tem que ser feito utilizando esta metodologia assim assado. Portanto, eu diria que isso é algo que o tal deverá definir e depois no seu relatório dirá quais são os pressupostos que utilizou, as hipóteses que assumiu e depois nós analisaremos e teremos as nossas conclusões políticas. E, portanto, acho que o ponto 2, como referiu o Sr. Deputado João Magalhães, tem este problema, mas o ponto 4 pode resolver. Agora, relativamente à proposta do Sr. Deputado Leitão Amaro, compreendo, não querem assumir esta proposta, incluindo no vosso requerimento, por nossa parte não há problema nenhum, podemos seguir essa metodologia, votamos primeiro o requerimento do PSD com o ponto 1, 2 e 3 e seguidamente votamos um requerimento oral do PSP com esta proposta, tendo o PSD assumido que votará favoravelmente o nosso, também o PSP votará favoravelmente o do PSD. E o texto que se propunha para o requerimento oral é que o tal, além daqueles três pontos, proceda à avaliação das condições do pagamento do empréstimo nos vários cenários existentes, passados e atual, e analise a viabilidade do pagamento desse empréstimo nos diferentes cenários. É isto que propomos. Agora, o que é que... Deixe-me só terminar, Sr. Presidente, só uma coisa. Portanto, proceda à avaliação das condições do pagamento do empréstimo, nos vários cenários, passados e presente, e analisa a viabilidade do pagamento desse empréstimo nos diferentes cenários. Agora, o Sr. Deputado, só para terminar, Sr. Presidente, Leitão Amaro dizia, mas o que é que significa analisar, que tipo de análise? Mais uma vez eu insisto, eu deixaria isso ao tal. O tal tem esta incumbência de analisar a viabilidade. O tal decidirá, com base na sua própria análise, como é que fará isto. E depois nós, politicamente, faremos a análise. Podemos concordar ou discordar dos pressupostos. Não seria a primeira vez que o tal faz uma análise com base num pressuposto. Se alguém acha que os pressupostos não são estes. Por exemplo, o seu secretário de Estado de Assuntos Fiscais, só não há parte, quando foi o anterior secretário de Estado de Assuntos Fiscais, discordou do pressuposto utilizado pelo tal minado cálculo e disse que devia ter sido um método alternativo. Não sei se lembram disso, mas é a análise política que cada um faz. Portanto, exatamente. Mas estou a dizer, há um caso concreto. Portanto, eu deixaria a proposta do PCP nesta forma e o tal, depois, com base no seu critério, decidirá como é que irá concretizá-la. E depois não caberá a nós, a cada um de nós, a cada grupo parlamentar, fazer a análise dessas conclusões.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão.
Sr. Presidente, eu agradeço ao Sr. Deputado Paulo Sá a disponibilidade para tentarmos chegar a um ponto. É importante ficar claro, o que nós queremos comparar, essencialmente, é o que é que o Estado recebe de volta face àquilo que emprestou. E isso é o ponto 1 autossuficiente. O que é que emprestou e o que é que recebe de volta. Nós, da nossa parte, se acharem, volto a dizer ao Partido Socialista, e eu até vos vou dizer, provavelmente a soma do 2, 3, 4 pode inquinar a discussão. Percebo isso perfeitamente. O ponto, a comparação verdadeiramente importante não é entre o que é que vai receber atualizado líquido nas novas condições com as das condições anteriores, considerando todas essas dúvidas que têm, é o que é que o Estado vai receber face ao que entregou. É isso que politicamente nos interessa a todos saber. E é isso que os portugueses querem saber. Emprestaram 3.900 milhões de euros, quanto é que vão receber de volta? Isso é o ponto 1. Ponto. Não precisamos de mais nada. E se os senhores deputados acham, e se calhar eu também, eu tendo a caminhar para aqui, que é facilita a discussão, não inquina, fazemos só o ponto 1. E votamos só o ponto 1. Diga. Não, mas não, ouça, não, era deixar cair, mas por mim podemos avançar como estava.
Não percebemos o que é que o ponto 1 sozinho nos diz, mas achamos que este pedido ao tal tem que impor aqui a condição, tem que dizer, porque resultante das condições vigentes, tem que definir quais são as condições vigentes, tem que pedir ao tal quais são as condições vigentes. Não está, mas...
Obrigado, Sr. Deputado. A informação que... Senhores deputados, a informação que eu tenho...
Claro. O problema é que estes não tinham, exatamente.
Senhor deputado João Almeida, a informação que eu tenho, vinda da UTAL...
Altera tudo.
Senhor deputado João Galamba, senhores deputados, a informação prestada pela UTAL perante o requerimento foi a de que tem condições para fazer este estudo, desde que possa aceder à informação prestada naturalmente pelo Ministério das Finanças e o Fundo de Resolução. Recolhendo essa informação, tem condições para fazer este estudo, a informação que me foi prestada pela... desde que a informação seja prestada. Deputado João Galamba.
O Partido Socialista está em condições neste momento, sem fazer qualquer conta, dizer que a diferença entre os dois valores atuais líquidos é positivo para a reestruturação, porque como a primeira havia uma exigência de pagamento a 2014, o valor atual líquido dessa é zero, aliás é negativo porque tinha custos sobre a salvabilidade do setor financeiro que recaíam sobre o Estado, e portanto na prática uma conta fácil de fazer, não é preciso ir ao tal, é perceber o valor atual líquido, a diferença dos dois é positivo, a reestruturação deu dinheiro ao Estado porque a anterior retirava.
Vamos então passar à votação. Vamos então passar à votação do requerimento do PSD em condições, Sr. Deputado António Leitão Amar. Vamos votar os três pontos, vamos votar ponto a ponto, vamos votar apenas o ponto 1, o proponente. Os três pontos conjuntamente. Vamos então passar à votação do requerimento do PSD. Quem é que vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar de PS, o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Passamos à votação do requerimento oral do Sr. Deputado Paulo Sá, que depois será distribuído. Ele foi há pouco repetido aqui pelo Sr. Deputado Paulo Sá. Suponho que estão todos... esquecidos, não é preciso renovar essa esquecimento.
Convinha, sem prejuízo, convinha que fazer a votação para não ter dúvidas. Convinha, talvez, se o deputado possa não ser. Pelos colegas,
é uma fase simples.
O senhor está tem escrito, não é? Pode ler, portanto, que é escrito aqui e depois faz circular.
Portanto, sugere-se ao tal que proceda à avaliação das condições do pagamento do empréstimo nos vários cenários e analise a viabilidade do pagamento desse empréstimo nesses cenários. Também se pode acrescentar nos vários cenários anteriores e atual, porque havia cenários anteriores, o primeiro cenário até junho de 2016, depois um atual, e agora a partir de março até 2043. Portanto, são esses cenários.
Que entenda. Vamos então votar o requerimento do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que esteve em silêncio até agora.
Não, é só te perguntar ao deputado Paulo Sá se concorda com acrescentar a palavra a seguir a proceder simultaneamente.
Não,
eu estou... Senhora Senhora Presidente, posso esclarecer o que estava a perguntar, se não uso da palavra,
claro,
se não se importa.
Claro, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Mas vamos ouvir, eu não consegui ouvir o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu posso explicar a razão de ser...
Não consegui ouvir,
pois,
não
é normal,
por culpa
é normal.
Do Sr. Deputado.
Eu posso esclarecer a razão de ser da pergunta, para que toda a gente entenda melhor. Houve um requerimento que foi aprovado para fazer um determinado trabalho. Nós, a bancada do PS, esclareceu que isto tem que ser visto num contexto mais geral. E, portanto, este requerimento que está a ser apresentado pelo deputado Paulo Sá, que no fundo é acrescentar algo àquilo que já foi aprovado, é algo que só faz sentido na totalidade. E para que seja feito simultaneamente, ou seja, o tal faz aquele estudo e faz este simultaneamente, a proposta que nós estamos a fazer é que, a seguir à palavra proceder, apareça apenas a palavra simultaneamente. Ou seja, é no mesmo estudo que vai estar aquela análise e esta análise. Esta é a nossa posição.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Senhora Presidente, para mim ficou claro que estes dois pedidos ao tal, resultantes do requerimento apresentado pelo PSD e resultante do requerimento oral que eu apresentei aqui, é uma única incumbência ao tal. Aliás, eu retirei,
também
nem
parece.
Me ocorreu que pudesse ser duas incumbências, uma para o tal realizar agora e outra para o tal realizar daqui a um mês. Portanto, tudo o que foi dito aqui, incluindo a intervenção do senhor... Incluindo a intervenção do Sr. Deputado Leitão Amaro.
Senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Sá, eu vou só interrompê-lo.
É que eu não consigo falar porque...
Vou interrompê-lo, se conseguir, mas vou interrompê-lo apenas para dizer que me parece que, depois desta discussão e com a presença da UTAU, é claro para a UTAU que estes... Aliás, sempre a UTAU nos habituou a dar resposta aos requerimentos com uma sistematização adequada.
Só para concluir, aliás, a proposta do Sr. Deputado Leitão Amar era para desagregar os requerimentos, não era para desagregar o procedimento. Portanto, para mim está claro, inequívoco, e penso que é o sentimento acolhido por todos, por toda a Comissão, todos os grupos parlamentares, que são duas incumbências juntas para que eu tal as possa realizar simultaneamente. E perante isto, e a dúvida levantada pelo Sr. Deputado João Paulo Trigo Pereira, eu gostava de clarificar junto à Sra. Presidente se também é este o entendimento e dos demais grupos parlamentares, porque senão fui induzido em erro.
Muito bem. Esse o meu entendimento, veremos, foi o entendimento dos grupos parlamentares, mas julgo que sim, Sr. Deputado António Leitão.
Sra. Presidente, nós não discutimos, nem eu quero introduzir em nenhum sentido nenhuma indicação sobre a simultaneidade ou a falta dela. E, portanto, aquilo que eu entendo, aquilo que é sério e de boa fé, é votarmos a frase nos termos em que o Sr. Deputado Paulo Sá a tinha proposto inicialmente. Eu noto que na minha explicação clara, sincera, boa fé, para a razão pela qual eu entendia que deveriam ser realizados a votação em dois documentos diferentes, é que tinha dúvidas, não as assumia no sentido de me querer apropriar e condicionar a decisão, mas tinha dúvidas que eu tal pudesse realizar o segundo exercício, o do ponto 4, e que nesses termos queria que fossem votados separadamente para que, caso o segundo fosse inviável na sua execução, não era no pedido, o pedido era aprovado, não obstaculizasse o primeiro. E, portanto, eu não condicionei, nem estou a querer condicionar, nem estou a dizer que eu tal faça um e deixo a parte do PCP para daqui a 6 meses. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer isso, mas também não aceito, porque não foi esse o pressuposto. Aliás, é o contrário daquilo que eu disse quando sugeri este método de votação, é que a possibilidade e a concretização do segundo exercício fosse condição sine qua non para o primeiro ser feito. E como assim não é, e de qualquer expressão que possa assim ser sugerida possa introduzir esse ruído, eu sugiro que, por respeito à boa fé de todos os grupos parlamentares, as coisas sejam votadas exatamente nos termos em que o Sr. Deputado Paulo Sá propôs. Não quero introduzir aqui a dizer que se é desfasado, que não é nada, porque não foi isso que nós dissemos. Não aceitamos que haja aqui uma introdução de uma condição sine qua non. que é o que pode resultar da referência do deputado Paulo Trigo Pereira, portanto não aceitamos.
Não.
Posso ser presidente?
Senhor deputado Paulo Sá.
Acho que há aqui duas questões distintas. Uma é...
Vamos ouvir o senhor deputado Paulo Sá para passarmos à votação deste requerimento.
Uma é a forma e a capacidade que o tal terá ou não de concretizar os requerimentos. E isso eu não... O que me parece essencial é que a Comissão solicite ao tal simultaneamente a realização destes dois incumbências. Aquela que resulta da aprovação do requerimento do PSD e aquela que resultará, em princípio, da aprovação do requerimento que apresentei aqui oralmente. Portanto, deverá ser simultâneo. Pedida ao tal que diligencie no sentido de cumprir um e outro. A questão que o Sr. Deputado Leitão Amaro acho que sai um bocadinho do nosso controle é qual será depois a análise que de viabilidade que o tal fará da concretização neste requerimento. Portanto, mas parece-me que o que é importante era o sentido que o Sr. Deputado João Paulo estava a propor. Paulo Trigo Pereira, não foi João Paulo, foi Paulo Trigo Pereira, era que se pedisse simultaneamente ao tal estas coisas. E acho que isso não há objeção de ninguém.
Naturalmente. Nós não vamos prolongar esta discussão.
Penso que se poderia votar o requerimento neste entendimento que o pedido será feito simultaneamente.
Não, está tudo esclarecido. Eu já passo a palavra ao senhor deputado Paulo Trigo Pereira. Naturalmente que os requerimentos são aprovados sequencialmente aqui, são requerimentos autónomos, mas irão em simultaneamente, no mesmo momento, para a UTAU, isso naturalmente. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira, para encerrarmos esta discussão...
Muito rápido. Eu acho que a questão que o deputado Antônio Amaro colocou não é uma questão pertinente, porque se eventualmente a UTAU chegasse à conclusão que não era capaz de calcular isso, isso faz parte de uma resposta. E, portanto, faz parte e deve fazer parte do mesmo relatório. Ou seja, a UTAU tem que fazer as duas análises ao mesmo tempo. Se chegar à conclusão que eventualmente não consegue fundamental, e a gente depois discute politicamente isso. Agora, o que eu acho que é o entendimento desta Casa e da Senhora Presidente foi que isto de facto é para ser feito ao mesmo tempo e não uma coisa primeiro e outra coisa.
Claro,
não,
claro.
O pedido e a resposta.
Claro.
O pedido e a resposta.
Mas isso é ao que a UTAU nos habituou, portanto. Vamos passar, Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Senhora Presidente, eu acho que não há dúvidas nenhumas, exatamente do que o Sr. Deputado Paulo Sá está a dizer. O pedido é feito em simultâneo. Claro que sim, é aprovado agora, eu presumo que esta tarde os serviços da Comissão enviem. Ponto. É sobre o pedido. Não vamos qualificar em nenhum sentido o resto. Sendo que nós não estamos a querer limitar. O pedido é simultâneo, sigam os dois hoje.
Bem. No mesmo envelope.
Eu não queria prolongar esta discussão, mas acho que aqui temos que atuar de boa fé.
Sr.
Deputado. Não pode haver aqui subterfúgios que permitam depois análises diferentes. Foi apresentado um requerimento pelo PSD, eu sugeri que se acrescentasse um ponto, o Sr. Deputado Leitão Amaro não se opôs, mas preferiu que fosse votado separadamente porque não se sentiam confortáveis em assumir esta nossa proposta, muito bem, mas isto é apenas uma incumbência. Portanto, se e parte do princípio que este requerimento oral é aprovado, sai daqui uma única incumbência ao tal, que a senhora Presidente dirigirá ao tal, que é preciso calcular 1, 2, 3 e depois o 1 ou 1, 4 disto. A UTAU poderá, depois, em função disso, e como dizia o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, e muito bem, imaginemos que a UTAU, relativamente ao requerimento apresentado pelo PCP, chegava à conclusão que não conseguia, por algum motivo. Isso também faz parte da resposta e do relatório. E o relatório pode ser tão simples quanto dizer, não temos capacidade de fazer isto e isto, por este e aquilo, mas isso vem tudo em conjunto.
Não prejudica...
E, portanto, eu acho que temos que agir aqui.
Muito
boa
bem.
Fé. E, portanto, propunha que se votasse o requerimento, que a senhora Presidente solicitasse ao tal, no caso deste ser aprovado, que diligenciasse no sentido de cumprir estes requerimentos, e o tal irá responder sobre os requerimentos, dizendo o que achar conveniente sobre
muito
cada
bem,
um deles
muito
e
bem.
Sobre a viabilidade dos cálculos.
Assim será, Sr. Deputado. Parece-me estar claro. Vamos passar à votação do requerimento oral apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. nos termos que estão aqui transcritos e que depois serão distribuídos por todos, rigorosamente nos termos que aqui estão formulados. Ó Sr. Deputado, eu vou solicitar ao tal que faça os estudos que foram aqui aprovados naturalmente, nos dois requerimentos, isso naturalmente, naturalmente. Vamos passar à votação.
Sr. Presidente,
Sr. Deputado Paulo Sá.
Perante estas nuances, eu sinto mais confortável metendo aqui a palavra. Porque para mim não seria necessário. Sr. Presidente, meta a palavra e cada um vota como entender. Para mim, senhora deputada, senhora presidente, eu agi de boa fé e para mim o entendimento era aquele. Mas como parece que há aqui nuances que me ultrapassam, por uma questão de segurança, eu introduzia na frase a palavra simultaneamente ao anterior requerimento. Por uma questão de segurança. Cada um votará como entender, mas eu sinto...
Mas essa segurança pretende que objetivo, Sr. Deputado? Se eu tal entender que pode responder a alguns dos pontos, mas não pode responder a um, não responde a nenhum?
Não,
é isso?
Não, Sra. Presidente.
É só para ficar clarificado,
não, fica
porque
claro.
Depois a interpretação autêntica
que temos aqui. O tal tem 3, 4 pontos. Imaginemos que o tal consegue calcular o ponto 1, 2, não consegue calcular o 3 e o 4.
Exato.
O tal responde ao 1 e ao 2 e explica porque é que não conseguiu calcular o 3 e o 4.
Faz o simultâneo.
E vem um documento.
Não? Senhor deputado... Sim. Senhor deputado António Leitão Mar...
Senhora Presidente, vamos por partes. Eu não quero retirar nada àquilo que o Sr. Deputado Paulo Sá disse, mas também não quero retirar nada àquilo que eu disse no princípio. Eu não quero que subterfúgios para nenhum lado, nem para um lado nem para o outro, do qual resulta uma interpretação de uma relação sine qua non e unificadora entre as coisas. Sr. Deputado Paulo Sá, eu fui muito claro de que queria que a votação fosse em separado, não é porque eu não gostasse das perguntas do PCP, é porque eu não queria que houvesse uma relação de sine qua non entre ambos. Mas eu não quero dizer, a posição do PSD não é dizer ao tal faça um e não faça outro, não é nada. Eu não quero que haja subterfúgios. Como tal, o requerimento do PCP oral foi aceito e foi colocado à votação. Para ser aceita uma alteração, precisa de unanimidade, como sabemos. É evidente... Não está a perceber. Não está a perceber.
Vamos ouvir o senhor.
É uma proposta de alteração.
É uma alteração
nessa medida
precisa de
ser.
E o
PSD, neutralmente, para que seja claro, eu não quero passar uma mensagem que faça um e não faça outro. Não há nada disso. Eu não quero é que seja, e receio que a proposta do deputado Paulo Trigo Pereira queira indiciar essa lógica. Como o senhor deputado Paulo Sá foi claro, é... Da nossa parte, nós opomos-nos a alterações acima do requerimento e votamos exatamente nos termos em que o Sr. Deputado Paulo Sá o propôs, inicialmente. Ponto. E é um direito legítimo nosso e que fique acompanhado de uma declaração de voto a dizer que não queremos restringir o tal, a analisar um e a analisar o outro. Não é nada disso. Nós não queremos usar subterfúgio e não vamos comunicar com o tal, obviamente, sobre o assunto. Não fazemos nunca, não vamos fazer agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Do ponto de vista regimental, é quase impossível abortar a votação do requerimento do PSD, mas também queria advertir, já foi votado, eu comecei por dizer, do ponto de vista regimental, é quase impossível, só não disse impossível...
Sr. Deputado, mas estão de acordo, foi isso que disse...
Ou não ouviste aquilo que eu disse...
Foi isso que disse o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Deixa-me terminar.
Sr. Deputado João Paulo Correia, faça favor.
Do ponto de vista regimental...
Só, vamos criar condições para ouvir o Sr. Deputado João Paulo Correia para encerrarmos esta discussão. Sr. Deputado...
Obrigado, Sr. Presidente. Do ponto de vista regimental, acho que é quase impossível... abortar a votação do requerimento do PSD. Digo quase, porque não tenho um conhecimento pleno do regimento para poder dizer impossível, como o Sr. Deputado João Almeida tem, para me corrigir de quase para impossível. Agora, o que é certo é que, pelo menos a bancada do PS, votou o requerimento do PSD também, partindo do princípio que o requerimento do PCP seria votado de seguida, de acordo com o espírito que o Sr. Deputado Paulo Sá pouco defendeu. Portanto, não é esse o entendimento agora da bancada do PST que se opõe a este requerimento oral.
Senhores deputados, senhores deputados, João Paulo Correia para terminar. Senhor deputado João Paulo Correia, para terminar, vamos evitar esse tipo de comentários.
Até porque é no plural e também dá para os dois lados, Sr. Deputado, esse tipo de observação. Sim, até porque se tivesse a ser gravado não era muito conveniente. Acho que sim, o senhor sabe o que disse, o senhor deputado sabe o que disse, não é? Bom, o que o grupo parlamentar do PST...
Senhores deputados, vamos ouvir. Senhores deputados, vamos ouvir o senhor deputado João Paulo Correia. A seguir eu tenho uma conclusão a tirar das questões. Senhor deputado João Paulo Correia. Bom, senhoras deputadas. Senhoras deputadas e senhores deputados, eu julgo que há aqui unanimidade naquilo que foi a posição do senhor deputado Paulo Sá. Os requerimentos serão remetidos para a UTAU e será solicitado em simultâneo os trabalhos e a UTAU, com certeza, até porque há uma linha de comum em cada um dos pontos, irá desenvolver este trabalho em simultâneo com uma sistematização que entender. E muito provavelmente receberemos a resposta aos quatro pontos em simultâneo, independentemente qual seja a resposta. Não me parece que isso esteja prejudicado com a redação inicial apresentada pelo senhor deputado Paulo Sá, e aprovávamos, passávamos à votação e esgotávamos este ponto. Senhor deputado Paulo Sá.
Se o entendimento do senhor presidente é que os requerimentos são enviados em simultâneo, ou o tal desenvolverá em simultâneo os seus trabalhos, porque eles são relacionados, e apresentará em simultâneo as suas conclusões, então, se este é o entendimento da senhora Presidente, torna-se completamente desnecessário...
O em simultâneo... Senhor Deputado, eu peço desculpa interromper, Senhor Deputado, mas está a ser interrompido, assim interrompo eu. O facto do trabalho ser desenvolvido com uma determinada metodologia não implica que haja condição sine qua non, isso está claríssimo. E resultará em ata a possibilidade da UTAU fazer responder a um ou dois ou a três pontos, não é inviabilizada por não poder responder a um quarto, seja o qual for, pela ordem que for. E, portanto, estão salvaguardadas as posições de todos.
Sr. Presidente, dizia eu que se o entendimento da senhora Presidente, e que será e se for também o entendimento desta Comissão, que os requerimentos são dirigidos ao tal simultaneamente, a UTAU desenvolve os seus trabalhos relativamente aos dois requerimentos simultaneamente e apresenta as conclusões a que chegou simultaneamente, podendo uma das conclusões ser que não pode cumprir A, B ou C, então torna-se desnecessário introduzir aqui a palavra simultaneamente. Se não for este exatamente o que eu disse, o entendimento da Comissão, então torna-se uma questão de segurança necessário introduzir a palavra simultaneamente. Se não houver objeções à interpretação que foi feita pela Sra. Presidente e que eu reafirmei, então podemos votar como estava, sem palavra simultaneamente, porque isso está a ser assumido por todos em todas as fases deste processo.
Muito bem, só clarificar que relativamente à injunção quanto ao trabalho da UTAU, eu não utilizei o simultaneamente, isso utilizará uma sistematização, uma metodologia que será a sua e que muito provavelmente, porque temos aqui pontos que são comuns, agora não vamos nós dizer ao tal se vai responder ao ponto 1, 2, 3 e 4 ao mesmo tempo no seu trabalho, no trabalho que vai desenvolver, isso fará como entender, mas é para responder aos quatro pontos e para remeter os relatórios respectivos para esta Comissão.
Se é assim, Sr. Presidente, então terá que aparecer lá a palavra simultaneamente.
Oh, Sr. Deputado, eu só lhe pergunto uma coisa.
Eu, por uma questão de segurança,
que deve ingerir
Sr. Presidente, ou é claro daqui que os dois requerimentos têm um objeto, o mesmo objeto, e, portanto, o tal irá desenvolver o trabalho relativamente aos dois requerimentos em simultâneo, o que implica que será remetido simultaneamente, ou o tal desenvolve em simultâneo, e o tal apresenta o seu relatório final das questões em simultâneo, ou seja, um único relatório.
Eu percebo o que o senhor está a dizer.
Se isso é claro para todos, a discussão é inútil. Se não é, e parece-me que não é, nem na intervenção do Sr. Deputado Leitão Amar, nem agora na nuance da Sra. Presidente, então eu tenho que pôr lá a palavra intransigentemente. E fico com a sensação de que o grupo parlamentar do PSD me tentou passar a perna nesta matéria. E se é assim,
deputado,
isto não
pode ser. Senhor deputado Paulo Sá, senhores deputados, senhor deputado. Senhor deputado Paulo Sá, deixe-me só dizer uma coisa antes. Senhor deputado Paulo Sá, eu assisti a todo o debate que aqui foi feito e quero esclarecer duas questões. Senhores deputados, quero esclarecer duas questões. A primeira, a razão porque eu entendo que a metodologia deve ser definida pela própria UTAU é porque eu tenho o entendimento que nós não devemos ter esse grau de ingerência naquilo que é o trabalho de uma entidade como a UTAU. É por isso, é uma questão, se quiser, filosófico-política, e é por isso que eu digo, nós não vamos dizer, façam à segunda, quarta e sexta, não vamos ingerir esse ponto. Mas a UTAU tem conhecimento da discussão que se fez aqui, percebeu a rácio da posição, não parece que tenha havido má fé na interpretação que fez o Sr. Deputado António Leitão Amar. Neste sentido, o Sr. Deputado António Leitão Amar veio dizer qual era a preocupação que tinha, que era a tal preocupação do sine qua non, e portanto abriu o jogo, digamos assim. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Senhora Presidente, as únicas pessoas ou entidades que podem estar a tentar passar a perna às outras são aquelas que acordam antes de qualquer votação naquilo que se vai votar e depois de votar a primeira coisa para a segunda querem mudar o texto. Ponto 1. Segundo ponto, eu fui muito claro que havia uma razão para que os requerimentos, substantiva para que os requerimentos fossem votados separadamente. Era para que a eventual dificuldade, seja por falta de tempo, de dados, de condições, o que seja, para responder a um, não prejudicasse a da outra. Mas o PSD não vai fazer nada para interferir nisso. Nada. Nós acordámos numa coisa. Eu não sei porque, Sra. Presidente, se me permite, eu não percebo porque nós estamos aqui nesta. Por uma razão muito simples. Nós temos um requerimento que foi aceito, naqueles termos. Qualquer aceitação de qualquer proposta de alteração, venha de um outro ou do próprio, posterior a isso, implica a unanimidade dos grupos parlamentares. O PSD não dá unanimidade, por uma razão, não quer prejudicar, não quer dar uma mensagem,
Mas a questão está salvaguardada.
E portanto vamos à votação.
O meu entendimento é que a posição do PCP está salvaguardada.
Senhora Presidente, mas há aqui um entendimento adicional que o PS quis acrescentar que não está salvaguardado.
Não, está salvaguardado a pretensão do Sr. Deputado Paulo Sá.
A pretensão de que só se responde quando tiverem todos e em conjunto não é uma coisa que esteja combinada. Eu não quero impor o contrário, mando primeiro a resposta ao nosso requerimento e depois a outra, ou vice-versa, não quero interferir. Não aceito essa interferência. E o ponto é simples, isto é uma questão, neste momento é uma questão regimental. Há um requerimento oral, aceite para votação. Propostas de alteração ou mesmo precisam de ser aceitas por todos os deputados. E o PSD não aceita essa alteração. E, portanto, ela não pode ser votada. Das duas, uma. Mas o próprio, a mesma coisa para o PCP. O PCP, se quiser substituir a sua proposta, tem que precisar da aprovação do PSD. A alternativa é votarmos isso no outro dia, coisa que eu acho que não queremos, porque estamos a falar. O PSD, aliás, todos os grupos parlamentares acordam numa parte. O PSD e o PS não acordam noutra. Mas essa parte não tem que estar em votação para nenhum dos lados.
Sr. Deputado João Almeida.
Sra. Presidente, eu queria corrigir a minha votação na votação do requerimento do PSD para voto contra.
E o PS também, Sra. Presidente.
Pode. Não pode, a votação está fechada e o requerimento está aprovado.
Pois.
Não, oh.
Pois, pois, já aconteceu.
Já aconteceu.
O senhor deputado Paulino Ascensão.
Também corrijo o voto, doutora Conde.
Senhora Presidente, peço desculpa. Se me permite. Se me permite, eu gostava que fosse lida a norma regimental que define os termos, incluindo os termos temporais, antes de me pronunciar sobre a substância, sobre as mudanças de sentido de voto. As mudanças de sentido de voto. Eu creio que se a votação terminou, passámos para outro ponto de ordem de trabalhos, passámos para outra votação, isso não é aceitável.
Sr. Presidente, se há algo que é uma prática corrente, acho que já foi mesmo utilizada por todos os partidos aqui presentes, foi a retificação de sentidos de voto em votações anteriores e, portanto, por analogia, também pode haver aqui.
Eu é só para... Senhores deputados e senhoras deputadas, eu vou suspender os trabalhos por 10 minutos. Eu vou suspender os trabalhos desta reunião por 10 minutos para que os senhores deputados possam trocar impressões de bastidores e dentro de 10 minutos retomamos os trabalhos relativamente a esta questão, porque parece-me que há entendimento.
Não, Sr. Presidente, há precedentes vários, ainda por cima, nesta comissão que vota o Orçamento de Estado, alterações de sentido de voto, e portanto isso...
Não é essa questão que está em causa. Eu não estou a pôr em causa nem pronunciar.
Sr. Presidente, não há necessidade de interromper o trabalho por o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP, retificar o seu sentido de voto. O requerimento foi chumbado. Temos outro requerimento da votação que requer a autorização, que requer o acordo. O requerimento do PCP.
Agiste de má fé. Má fé. Isso revela má fé. Isso revela má fé. Isso é má fé. Isso é má fé. Isso é má fé. Há má fé. Estás a reagir como uma criança que se tira o brinquedo das mãos. Estás a reagir como uma criança que se tira o brinquedo das mãos. Sr. Presidente, quem pede para interromper os trabalhos e abandona a sala, anula
a suspensão. Não há quórum, temos. Temos um parecer do projeto de lei. Arranjam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 2 deputados. Arranjam 10. 2 deputados? 12. 9.